4:23.
Luciana Valle é nacional. Entrevista.
No Tarde Nacional a gente bate um papo agora com Paulo Guilherme, mais conhecido como Pinguim. O Pinguim é instrutor internacional de mergulho, diretor do Centro de Estudos do Mar Onda Azul e cofundador da campanha internacional em prol dos tubarões. Mergulhadores em prol dos tubarões. Tudo bem, Paulo Guilherme? Boa tarde.
Boa tarde, meu querido. Tudo bem, sim, tudo bem. Nesse nosso belo dia de verão aqui no Rio de Janeiro, não muito quente, né?
É verdade. E você não tá do lado de nenhum tubarão, não, né?
Não, no momento não. Se bem que, para falar a verdade, eu gostaria.
Mas quem quer mergulhar atrás de tubarões não vai mergulhar no rio, né, Paulo?
Por incrível que pareça, a grande ironia é que no Rio de Janeiro não se consegue mergulhar com tubarões. Eu digo ironia porque o normal seria se conseguir, por exemplo, as estágias nas Ilhas Cagarras, na Ilha Rasa, nas ilhas aqui mais próximas. Só que, infelizmente, devido ao risco de extinção, esses animais quase não são mais vistos no mar. Hoje em dia, para ver tubarão no Rio de Janeiro, só em uma peixaria.
Olha só, tem isso, né? A venda da carne dos tubarões. É uma venda liberada, Paulo? Eu vou te chamar de Paulo ou de Pinguim?
Pode me chamar de Pinguim, mais tranquilo.
Tá. É uma venda liberada, Pinguim? Sim, né? Tem regras, tem limites. Como é que funciona isso? Eu sei que essa é uma...
Tem regras, então.
É uma questão importante pra gente falar.
Exatamente. O grande problema é que o consumo de tubarão, ele acontece numa zona, vamos chamar assim, meio cinza, né? Nós já realizamos várias pesquisas, inclusive em portas de universidade, ou seja, de pessoas de nível superior e da área biomédica, em que um questionário, por exemplo, assim, pergunta número 1. Você já comeu tubarão? Ah, não, nunca comi. Duas ou três perguntas depois, você já comeu cação? Ah, cação, eu já comi.
Pois é. As pessoas não sabem que o cação é da família, né?
Na verdade, não é nem que seja da família, cação é tubarão.
É tubarão.
É exatamente o mesmo animal. É como cão e cachorro, estamos falando do mesmo animal. Não há uma diferença de tamanho, não há uma diferença de espécie, não há uma diferença de idade. Por exemplo, se o pescador pescar um tubarão branco de 10 metros de tamanho, ele vai vender como cação. Se ele pescar um tubarão martelo de 45 centímetros, ele vai vender também como cação. Então, a primeira coisa é que as pessoas não conseguem saber exatamente o que elas estão comendo. Não.
Mas é o cação vendido aqui é da onde?
Uma parte é pescada, uma pequena parte é pescada aqui no próprio Brasil, a maior parte é importada, acredito.
Japão?
Não, de outros países aqui da América do Sul mesmo, e de, às vezes de países da Europa, mas a maioria vem daqui da América do Sul. Pouca gente sabe é que existe sim proteção para algumas espécies de tubarão. O problema é que são mais de 420 espécies diferentes. Aqui no Brasil, talvez umas 70 a 80 espécies diferentes. Mas uma vez que o pescador pegou o animal, ele corta a cabeça, normalmente joga fora e corta as nadadeiras, você não tem mais como identificar que espécie é. É muito rara. Então, infelizmente, tem pessoas que estão se alimentando de animais em risco de extinção sem saber.
E a fiscalização?
A fiscalização.
É.
Pois é, a fiscalização de pesca no Brasil, ela é muito incipiente. A maior parte da fiscalização nos portos significa um estagiário do Ministério da Agricultura, da Pesca e da Aquicultura, ou às vezes da FITERG, da Federação de Pesca. Então é um estagiário que fica com uma prancheta na mão. O comandante do barco de pesca chega e entrega o manifesto dele dizendo o que tem a bordo. Esse estagiário pega esse manifesto e copia os dados para a tabela dele. Não há uma fiscalização real de, peraí, deixa eu ver, me mostra o que é, o que não é. E levando em consideração ainda, como eu falei, que uma vez que o tubarão ele chega esquartejado, não tem como reconhecer.
Pois é, e essa cabeça de tubarão, ela vai parar em algum lugar e ninguém denuncia? Como é que fica isso?
Não,
aonde você pode identificar, ó, a atividade criminosa, nada se faz?
Ninguém. Nada se faz. Você acabou de citar, talvez por acaso, mas uma das únicas formas seguras de se identificar a espécie de tubarão é pela dentição dele.
Caso não é à toa, né, pinguim? Pelo amor de Deus, é a boca do tubarão. É inconfundível.
Exatamente. Mas só que, infelizmente, esse animal ele não chega na terra para o desembarque inteiro. Ele já é cortado. Muitas vezes os pescadores dizem que é para adiantar o trabalho, mas a gente sabe que, na realidade, é para dificultar a fiscalização.
É para despistar.
Mas se a gente traçar um paralelo entre alimentação, a Anvisa não tem a menor preocupação com a quantidade de agrotóxico que chega à nossa mesa, eles vão ter preocupação com o tipo de peixe que está sendo pescado? É muito difícil a fiscalização nesse sentido.
Agora, esse interesse todo em torno da carne, do tubarão, tá certo que é uma atividade pesqueira, mas fora o alimento, o que mais se obtém da venda do tubarão? Ou é só para consumo alimentício mesmo?
Ah, eu diria que 99% é para consumo alimentício. Existe uma linha de produção de bijuterias com dente de tubarão, mas isso é uma coisa muito artesanal, que eu diria que seria insignificante. O segundo grande problema que nós temos com relação ao tubarão, que hoje em dia é mais grave do que o consumo da carne em si, é o consumo das nadadeiras do tubarão, que popularmente são chamadas de barbatanas, né? Essas barbatanas, essas nadadeiras, elas muitas vezes são cortadas, o animal ainda vivo é jogado de volta no mar, e essas barbatanas, essas nadadeiras, elas são exportadas para Hong Kong. Isso é um mercado multimilionário no mundo, em que está levando a esse, é o grande causa dos animais, desses tubarões, dos animais estarem entrando em extinção, por causa das nadadeiras.
Essa nadadeira ou barbatana é uma iguaria valorizada lá fora, né? Assim, na culinária deles, né?
Na culinária, vamos dizer assim, os chineses, em sua grande maioria, quando eles vão comemorar alguma celebração, por exemplo, uma formatura de 15 anos, ou uma promoção no emprego, um casamento, o que que o europeu faria? Provavelmente champanhe e caviar, né? O chinês, o que ele usa para comemorar essa grande celebração é a sopa de barbatana de tubarão. Uhum. Só que a gente fala na China hoje em dia, nós temos temos aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, né? E em função da grande economia, do grande boom na economia que a China está vivendo, com a fábrica das maiores, da maior parte das indústrias do mundo, tendo alguma filial ou mesmo as sedes lá, a classe média chinesa cresceu tremendamente. Então, a classe que quer mostrar que está evoluindo, que está servindo a sopa de barbatana de tubarão no mundo hoje em dia, é um potencial de 1,5 bilhão de pessoas. Então esse consumo ele fica extremamente exacerbado e se mata tubarão num índice muito maior do que esse animal consegue se reproduzir e repor seus estoques.
Infelizmente, Pinguim, nosso tempo de entrevista é muito curto, e o papo é muito importante, muito interessante, mas você falou de uma questão econômica importante aí, né? Não existe um protocolo, Não existem protocolos internacionais, Brasil-China, para impedir a exportação dessa carne?
Na verdade, existem protocolos entre o mundo inteiro. Existe uma conferência internacional que é chamada de CITES, é a Conferência Internacional de Trade, de Comércio, de Espécies Ameaçadas de Extinção. É uma conferência que regula o que cada país pode comprar de animais que são ameaçados de extinção ou não. Só que a fiscalização não funciona, né? Mais uma vez, assim como, por exemplo, nós temos leis internacionais contra o tráfico de drogas e de armas, e a gente sabe que eles acontecem em grande volume, né?
Infelizmente.
Então, as regras existem, mas infelizmente...
Elas são burladas.
O grande problema dos tubarões talvez seja o mesmo problema que se tenta lidar com as drogas. Enquanto há o consumo, enquanto há o comprador... Alguém se vira para vender, né?
É verdade. Nesse caso aí, se tratando de uma compra clandestina, ilegal, o consumidor passa a ser
de tráfico mesmo.
Passa a ser um receptador, né? Essa é a questão.
Sim, exatamente. Infelizmente,
Paulo,
muito provavelmente, na maioria das legislações dos países, talvez o consumidor se enquadre como receptador nesse caso.
Exatamente. Vamos falar rapidamente, então, sobre a campanha internacional Mergulhadores em Prol dos Tubarões. Como é que ela acontece?
Isso, a nossa principal meta é a conscientização das pessoas sobre a importância desses animais, né? Porque os tubarões no mundo, primeiro eles são vistos como uma fera, uma besta assassina, depois é que eles são vistos como alimento e, em último caso, como um animal que é importante para a natureza. Então, por que mergulhadores em prol dos tubarões? A primeira coisa que a gente quis levar para as pessoas que sabem dessa nossa campanha é o seguinte: olha, esse animal ele não é uma fera, não é uma besta, eu estive com ele e eu não fui mordido. Então, quem é que pode estar com os tubarões? Os mergulhadores, né? Então, nós começamos uma mobilização mundial de mergulhadores para darem os seus depoimentos de que esses animais não são essa fera, essa besta, e de que eles são importantíssimos para o nosso ecossistema marinho.
Bom, o consumidor, seja como for, aqui no Brasil, diante desse dado, né, tomando consciência da importância da preservação dessa espécie, tem, antes de tudo, parar de comer a carne do cação, né? Parar de comprar cação no mercado, na peixaria.
Sim.
É isso.
Sim, com certeza.
Eu acho que essa é a melhor contribuição da população para essa campanha.
Exatamente. Essa, digamos assim, essa talvez seja a única contribuição possível que a sociedade realmente pode dar, a sociedade interessada em causar mudanças, que ela pode dar para, vamos até exagerar um pouco, salvar os nossos oceanos.
Exatamente.
Porque os tubarões, como predadores topo de cadeia, eles são, digamos assim, os síndicos das águas. Eles controlam e mantêm os oceanos num grande equilíbrio. E a gente tem que lembrar que geração de oxigênio não é da Amazônia. A maior geração de oxigênio é do plâncton nas águas. Fixação de carbono não é plantar eucalipto. Fixação de carbono, a maior que acontece no planeta, são pelas algas. Então nós estamos falar de saúde dos oceanos, é falar de aquecimento, é falar de oxigênio, de água, de tudo, né?
É a nossa Amazônia subaquática.
Isso, exatamente. É o real pulmão do mundo está embaixo d'água. Isso aí.
Bacana, muito bacana. Bom, qual é o caminho da campanha nas mídias sociais?
As mídias sociais podem procurar por Divers for Sharks, que é o nome da campanha internacional, ou pelas letras D de dado, numeral 4, S de sapo, d4s.eco.br. Vou achar as nossas mídias.
Campanha internacional Divers for Sharks, mergulhadores em prol dos tubarões, ganhando, né, corrente aí, adesões e apoio. Exatamente. Em todo o mundo. Muito obrigada, Paulo. Isso. Guilherme, ou o nosso pinguim, instrutor internacional de mergulho, à frente desta campanha. Muito obrigada, Paulo, um grande abraço para você.
Obrigado a vocês pela oportunidade, um abraço a vocês aí, trabalhando, e a todos os ouvintes. Obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima.
No Rio de Janeiro, 4 horas 36 minutos. Nosso intervalo ficou para as cucuias? Não, né? Vamos a ele, então.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.